A aura, o nosso campo energético, é como se fosse uma campânula. É um sino, ressoa com vibrações. Isto vale para a nossa aura individual, vale para a aura do grupo, vale para a aura planetária. É como uma campânula, e esta campânula ressoa, vibra certas qualidades de vibração, certas combinações vibratórias. E hoje existe uma energia muito potente trabalhando nos planos internos do planeta. E essa energia está pressionando, num bom sentido, não? Está influindo positivamente na campânula planetária, na aura planetária, para que possa configurar, para que possa moldar uma nova ordem, novos padrões. Então, é algo que vem dos níveis internos, muito elevados da vida cósmica, para a Terra. Essa energia que traz essa nova ordem, nós chamamos de sétimo raio. As pessoas que conhecem os estudos dos raios sabem que é uma das sete energias básicas do universo. Então, este sétimo raio está procurando reorganizar a aura planetária. Então, até agora, este campo planetário ressoava, vibrava uma certa modalidade de vibrações. Com estas transformações que estão acontecendo, a campânula planetária, a aura planetária, está sendo preparada para ressoar outras vibrações mais sutis, mais potentes. E todas as estruturas que existem, todas, minerais, as plantas, os vegetais, os animais, os nossos corpos, pensamento, sentimento, tudo que existe é produto de vibrações. Então, se existe uma estrutura aqui fora, se existe essa cadeira onde vocês estão assentados, o corpo físico de vocês em cima da cadeira, isto é produto de vibrações. E isto existe porque existe um campo vibratório mantendo isso existindo. São as vibrações sutis que condensam, que plasmam, que organizam a substância, que organizam a forma. Então, esta energia de sétimo raio possibilita uma ampliação imensa na consciência humana. Possibilita que nós possamos começar a nos relacionar com a vida como vibrações e que possamos colaborar com a manifestação dos padrões que devem se manifestar. Então, todas as estruturas que nós já conhecemos, tudo isso que é a nossa história e que é a civilização atual, isto é produto de vibrações que foram geradas no passado e que se condensaram desta maneira. Pelo que nós vemos em torno, pelo que acontece com a natureza, com o ar, com o solo, com a água, animais, com os vegetais, com os seres humanos, a qualidade de vida dos seres humanos, tudo isto que acontece em torno, que é uma degradação, não de padrões, esta degradação é produto de vibrações que foram geradas, que foram emanadas, que foram combinadas, inclusive por nós, humanidade. Então, uma busca de compreensão da maneira como este sétimo raio trabalha é muito atual, é necessária, porque este sétimo raio, essa energia de ordem, é que nos traz a chave para nós transformarmos as estruturas externas que estão cristalizadas e se tornarem receptivas aos novos padrões. É uma transformação muito profunda. Enfermidades, crises psicológicas, crises espirituais, tudo que possa acontecer na nossa vida é produto de vibrações. É uma combinação de vibrações. É uma combinação de impulsos internos e aquilo se condensa, aquilo se organiza, se estrutura daquela maneira como está acontecendo conosco. Então, na verdade, nós não somos vítimas de nada. Nós produzimos vibrações e vamos lidar com as estruturas que se condensam a partir das vibrações que emanamos. Isto vale para nós como humanidade, porque a humanidade é una. Então nós compartimos com a humanidade tudo aquilo que é gerado. Ao mesmo tempo, este sétimo raio é a ponte necessária para que energias cósmicas mais elevadas possam se projetar na campânula da Terra, na aura da Terra, e construir uma nova consciência que não vai poder sair do material terrestre. Então, esta nova consciência vem do alto, vem do interno e se projeta aqui na vida terrestre. Nos planos internos, a realidade é essa. Existem novas energias solares, universais, cósmicas, consciências extraterrestres, os espelhos dos centros planetários ativos, grupos de almas sendo estimulados a entrar em atividade, entrando em atividade, bases suprafísicas. Então, isto é uma realidade nos planos suprafísicos e nos planos mais internos. A projeção disto na vida material conta com a nossa participação. Por quê? Nós, humanos, somos esse transformador. Nós temos a capacidade de fazer esta ponte entre o espiritual e a vida material externa. Então, ainda que essa transformação seja válida para todos os reinos, porque é a vida planetária que está se transformando, está sendo transmutada, está mudando de vibração, existe um elo que é a nossa tarefa nesse circuito. Do ponto de vista planetário, o centro de Mirnajá cumpre um papel fundamental em relação a nós, humanos, porque Mirnajá atua como um transformador, um ressonador. A aura de Mirnajá, dentro da aura planetária, funciona como um ressonador de vibrações cósmicas que são transmitidas para a humanidade. Então, qualquer que seja o ponto do planeta onde nós estejamos vivendo, estejamos encarnados ou não, se nós somos mônadas humanas, nós temos uma relação com Mirnajá nesse sentido, de receber as vibrações que são emanadas por esse transformador que é Mirnajá. Nós temos que aprender a acolher esses impulsos e projetar esses impulsos na vida externa. Então, isso é tarefa nossa, humana. Certamente, não é a humanidade toda que vai fazer isso diretamente. É uma parcela da humanidade. É aquela parcela que pode, pela lei da afinidade, responder a esses impulsos. A outra parcela vai entrar em ressonância com impulsos diferentes. E por isso está acontecendo o processo de purificação. Essas outras mônadas vão entrar em ressonância com outro campo vibratório, com outros mundos, com outros planetas. Ou seja, a Terra está passando por uma purificação. O ponto fundamental é que tudo é vibração e que nós estamos lidando com vibrações permanentemente. E a nossa fonte de vibrações, a nossa fonte de instrução nesse sentido, do ponto de vista planetário, é sintetizado por Mirnajá. Então, em vez de nós buscarmos externamente tantas respostas que não vamos encontrar nas estruturas externas, nós temos que buscar dentro de nós esta ponte com a instrução, com a hierarquia planetária, para que nós possamos nos localizar, para que nós possamos saber qual é a nossa nota, qual é o nosso som, para que nós possamos receber essas vibrações internas e projetá-las aqui fora. Em Mirnajá existe um núcleo, um campo vibratório, que nós chamamos o Templo de Mirnajá. Então as nossas mônadas, quando são levadas até este campo vibratório, é como se saíssem do campo vibratório terrestre e ingressassem em um campo vibratório supraterrestre. Porque a nossa mônada também é uma aura, é uma campânula. Ela vai começar a vibrar de maneira diferente. E a nossa mônada está encarnada. Existe esse vínculo até o corpo físico. Então, esse estímulo que a mônada recebe é um estímulo para o processo planetário. Porque cada mônada que se acende é a humanidade que está se acendendo num certo grau. Porque nós somos átomos deste corpo planetário. Então, cada átomo que se acende, que se torna ativo, é a humanidade que está começando a responder a esses novos padrões. E no caso nosso, de mônadas encarnadas, existe um processo importante que está acontecendo e que exige a nossa participação mais consciente. Porque este impulso, esta ressonância que é despertada na mônada, ela é emitida como vibração para o corpo de luz. E o corpo de luz começa a entrar numa atividade maior. Influencia, por ressonância, no campo vibratório da alma. Nós chamamos corpo da alma. É uma aura, é uma campânula, onde a alma existe como núcleo. Então, aquele impulso, aquela vibração, aquele som, aquilo que está vibrando lá em cima, que está sendo dinamizado, ativado na mônada, começa a ressoar. E o corpo de luz vai despertando, a alma vai despertando, e aquilo deve se projetar até o corpo físico, para que aqui nós possamos ser instrumentos de vibrações superiores. Então, existe um despertar que deve acontecer na mente, no emocional, no corpo etérico e no físico, para que haja esta ressonância com os processos internos. Enquanto não somos canais das energias internas, nós estamos vagando pela escuridão, aguardando o momento de despertarmos. E tudo que é feito até então é feito na ignorância, e é esta vida que vemos em torno. Mas esse despertar não é só para projetarmos aqui algo interno, mas é também para que o processo interno continue evoluindo, porque a projeção emitida pela mônada e que vibrou no corpo de luz, que vibrou no corpo da alma e que deve vibrar na mente, no emocional e no etérico físico, aquilo volta como resposta. E isso que volta como resposta vai colaborando na liberação da alma e na construção do corpo de luz. Aquilo volta para a mônada num certo sentido. É como um som que vai e rebate, volta. É um circuito que tem que se completar. E enquanto aqui, no nível material, nós, com o livre-arbítrio, com a nossa liberdade, entre aspas, de fazermos o que nós pensamos, com os nossos gostos, que são todos fantasias, com os nossos desejos, com as nossas preferências, com os nossos hábitos, nós deixamos de responder a esse impulso interno, nós não escutamos esse chamado, o circuito não se completa. E o processo da mônada, o processo do corpo de luz, de formação do corpo de luz, de ardência, do fogo que se amplia no corpo de luz, o processo de liberação da alma não se completa. Então, é sim realidade que os níveis internos existem e têm a sua vida independente do plano físico. Mas no que diz respeito ao processo planetário e no que diz respeito ao processo de liberação da mônada, não é assim. Porque a mônada, inclusive por karma, deve liberar este plano físico. A mônada sobe com esse som e ela sobe com o plano físico junto com ela. Então precisa desse retorno, dessa vibração, que vai novamente vibrar do corpo de luz como resposta para a mônada. Então é um processo complexo e nós somos parte disso. E nós praticamente nem nos ocupamos disso. Se nós olharmos o nosso dia, onde está a nossa mente, onde está o nosso coração? Nós nos ocupamos de todas as coisas sem importância nenhuma, coisas até, na maior parte das vezes, involutivas, se nós formos olhar de fora. E aquilo que seria a razão de nós estarmos existindo não é nem considerado. Então, nós temos que saber que este processo é uma via de mão dupla. Não é só nós recebermos do alto a graça. Sem dúvida que nós precisamos da graça, que a vida planetária precisa desta graça e que esta graça deve ser invocada. Mas esta graça, quando desce como uma bênção sobre nós, ela deve encontrar uma resposta, senão aquilo bate no material opaco e não ressoa. E novamente novos impulsos, como fica permanentemente acontecendo a hierarquia, os centros planetários, as mônadas, emitem este som, emitem esses impulsos, e quando chega no material humano, é algo amorfo, é algo que não responde, e aquele som se perde ou se usa 1%, 3%. É um processo longuíssimo pela falta de resposta do material humano. Falta de resposta nossa, porque nós estamos interessados em coisas que não são de interesse da mônada. Nós estamos cuidando de coisas que não têm relação nenhuma com este processo, que é o único processo verdadeiro, porque ele é o propósito, é a razão de nós existirmos dentro da vida planetária. E quanto mais a nossa aura humana, o campo mental, o campo emocional, o campo etérico-físico, responde, ressoa, mais a aura planetária vai sendo trabalhada. Então nós vamos nos tornando ressonadores aqui dessas energias que nos são transmitidas internamente. O que nos impede de responder? E o que propicia esta resposta? O que facilita a nossa mente se tornar desperta, responsiva, vibrar com este som interno, o nosso emocional, a rede etérica, o corpo físico? Um primeiro ponto que nós podemos considerar são os hábitos arraigados. Então, hábito arraigado são verdadeiras cristalizações. Então a nossa aura fica rígida. Nós recebemos um impulso de transformação e nós ficamos refratários àquele impulso, porque nós temos um hábito: não mexa comigo. E as pessoas em torno se habituam também com aquilo e criam esquemas, criam mecanismos. Não fale com aquela pessoa que ela é assim, não é? Não faça isso que fulano não gosta. E fica um quisto, um tumor. Então, hábito arraigado é algo totalmente involutivo, é algo que deve ser dissolvido, desmanchado, desintegrado, dependendo da energia de raio que nós formos colocar ali. O que nós precisamos é ritmo, não é hábito. É ritmo. nós precisamos rigor, não rigidez. Então, se nós olharmos os planetas, as estrelas, o Sol, as galáxias, existe uma lei precisa de ordem, existe um sincronismo ali, é uma ordem, um ritmo, uma precisão, um rigor, não rigidez, rigor, precisão, ritmo. Então é isso que nós temos que buscar. E, no início, certamente vamos precisar de uma autodisciplina para que nós possamos nos retirar dessas estruturas antigas, cristalizadas, e possamos, com esta autodisciplina, ir tornando a nossa aura mais flexível para que o ritmo interno possa ir emergindo. Então, isso é um processo. Isso é um processo que nós temos que assumir. Temos também as cristalizações mentais, emocionais, etéricas e físicas. Então, temos que dissolver todas essas cristalizações. São modos de pensar, modos de sentir, modos de reagir e apego a esses modos. Então, nós temos que saber que nós não somos a nossa mente, nós não somos isso, nós não somos esta massa de sentimentos, de desejo, de reações. Nós estamos aí encarnados, mas não somos este material. Temos que aprender a nos desidentificar deste material. E não somos também o corpo físico. Então, nós vamos lidar com este material mental, emocional e etérico físico, como hóspedes aí, como alguém que dirige um carro. O motorista sabe que ele é o motorista e que o carro é o carro. Nós estamos dentro desses corpos. Então, esta desidentificação é o ponto inicial para nós começarmos a dissolver estas cristalizações. Precisamos de um trabalho consciente de negar todas as cristalizações, conscientemente negar aquilo. Vem um modo de pensar automático? Não, espere. Como é que o meu ser interno diria? Se abra para a intuição, vem o emocional dizendo algo, diga para o emocional, espere. Aguarde, sente aqui do lado. Vamos ouvir o que a intuição vai nos dizer. Tem que fazer isso, porque senão ficamos funcionando com toda a boa vontade, não com um rótulo de servidores do mundo, funcionando no esquema antigo, resistindo à transformação, cheio de hábitos, de modos de funcionar, de posses, de tarefas. É uma coisa que temos que dissolver. A mente disse algo, por mais bonito que seja, porque o nosso subconsciente está cheio de informações bonitas. É um caderno de frases bonitas. E tira essas frases do arquivo e nós ficamos regurgitando essas frases para as pessoas. É o que nós vivemos que importa. Então nós precisamos descristalizar das boas coisas, dos bons hábitos, das boas ideias. A mente disse algo, por melhor que seja, cale a boca. Tem que mandar a mente silenciar. Fala, espere, vamos ouvir dentro. Não interessa o que a mente tem que dizer agora. Depois da intuição, a mente vai ajudar a organizar, não antes. Antes ela tem que aprender a ficar no seu lugar. A mente tem que obedecer. Então, humildade a gente precisa. E humildade diante das coisas novas que chegam para nós, das oportunidades novas, das pessoas novas, tudo que é novo, silêncio para acolher aquilo. Senão a mente vai trazer o que é velho. Então, silêncio na mente. Silêncio no emocional. Aguarde. Amorosamente, pegue o emocional. Podemos fazer isso. Depende também das energias de raio, não, que vão estar atuando ali. Traz o emocional do lado. Aguarde, vamos ouvir. Etérico físico. Calma. hábitos, reações. Não, espere, escute dentro, receba as novas energias, deixemos o nosso corpo físico responder a novos padrões. Então temos um processo aí, e começa na desidentificação. Nós sabermos que nós não somos este material humano, mas que nós temos que trabalhar este material humano segundo essas leis ocultas. A nossa aura tem que se transformar. De outra maneira, ela entra neste karma planetário de degradação. Então temos os apegos, que são trabalhados pelo amor, pela união com aquilo que está dentro das pessoas, com aquilo que está dentro das situações, né? Então, para trabalhar os apegos, é nós buscarmos esta união interna. O trabalho é um só. Outro ponto que é um obstáculo imenso neste trabalho, é um obstáculo dos maiores, é o mau uso da palavra. Porque a palavra é um ato de criação. Pela palavra, nós estamos manifestando formas, ideias, estamos emitindo aquele padrão vibratório para a aura planetária. Então, quando nós ouvimos um sino tocando, alguém tocou aquele sino ressoou. Quando nós emitimos uma palavra, a aura planetária ressoa naquele nível que nós estamos emitindo. Então, como nós usamos mal a palavra, a maioria das palavras que emitimos são palavras desnecessárias. Outra parcela são palavras negativas. Nada disso precisava existir. Nós ficamos confirmando estruturas no campo etérico do planeta que deviam ser dissolvidas e que ficam mais cristalizadas, mais densas, pelo mau uso da palavra. E pela palavra, nós ativamos nos planos sutis pequenos entes. Nós ficamos vitalizando pequenas entidades que ficam fazendo um trabalho de destruição, caótico. Então, o uso da palavra é fundamental. Sem o uso correto da palavra, nós não conseguimos transformar a nossa aura. Sem o uso correto da palavra, nós prosseguimos sendo uma força contrária a este processo evolutivo, com toda boa vontade, mesmo fazendo boas ações. Se nós usamos mal a palavra, se nós caluniamos, se nós falamos mal dos outros, se nós nos interessamos por aquilo que não nos diz respeito, se nós usamos palavras negativas, se nós ficamos falando do passado, tudo isso é força contrária, é força involutiva. Então, são forças involutivas que nós estamos alimentando. Nós estamos dando de comer ao monstro regularmente. Com a palavra. Então, temos que buscar este silêncio interno para que nós possamos estar receptivos a este som. E a este som, este impulso da mônada, do corpo de luz, da alma, que vai fazer, é o verbo, que vai estar na nossa palavra. Não é a mente, não é o desejo, não é o hábito, é o verbo, é este impulso de criação. É isso que nós temos que buscar conscientemente. Isto é para nos ocupar todo instante. Isto é para colocar em prática, isto é, para transformar a vida planetária. Outro obstáculo é a má alimentação. Então, nós nos alimentarmos de alimentos densos densifica as nossas estruturas físicas e etéricas. Então, o nosso corpo o nosso cérebro, os nossos neurônios, o nosso sistema glandular, o nosso líquido extracelular, porque existe um líquido, o nosso corpo é na maior parte água, tudo isso vai se densificando. Então, quando o impulso chega no corpo etérico, é como se fosse um amortecedor. Em vez daquilo vibrar, responder, iluminar, liberar luz, aquilo absorve e não responde. Então fica uma massa inerte, fica um material denso, opaco, que não responde. Isso é a nossa massa cerebral, é o nosso líquido extracelular, é o nosso sangue, é o nosso corpo etérico. Então isso precisa ser responsivo, precisa estar em movimento, precisa ser leve para responder às vibrações mais leves. Então, neste ponto, a alimentação é muito importante. E cada um deve encontrar o seu ponto sabendo que sempre tem o que aperfeiçoar. Porque a alimentação começa com os pensamentos, com as leituras, com o que vemos em torno, com os assuntos que colocamos interesse, começa lá a alimentação. Começa com o objeto dos nossos desejos, começa com onde está o objeto da nossa devoção, do nosso interesse, começa com os ambientes que frequentamos, porque a nossa aura etérica comunga, se alimenta da aura dos ambientes, tudo isso é alimentação. E se formos ver no plano físico, nós ficamos muitos dias sem alimento, 40 dias, 30 dias, e até para o corpo uma liberação, em certos casos. Mas podemos ficar muitos dias sem alimento físico, podemos ficar alguns dias sem água, mas podemos ficar alguns momentos sem respirar. Então, no plano físico, a alimentação mais importante é a respiração. E o nosso corpo físico tem que estar preparado estruturalmente para receber uma voltagem maior no seu sistema nervoso. Então, a coluna vertebral deve estar em ordem, fortalecida, os músculos, os nervos. O corpo físico é um aparelho. O aparelho deve estar em ordem para suportar uma voltagem. Então, temos que colocar esse aparelho em ordem, porque a nossa vida normal degrada. A nossa vida normal degrada o ambiente. A nossa vida normal degrada a natureza. Degrada os nossos corpos. E as pessoas ficam nesta degradação, se deleitam dessa degradação, e quando têm oportunidade de sair, não querem. Se habituaram com a degradação. Então, precisa um processo de transformação intensivo. Isto é consciente. É uma atuação científica, por vibração. Então, eu estou diante de um alimento, eu percebo aquilo como vibração, se o meu corpo deve receber aquele alimento ou não. Eu estou diante de um livro, de uma leitura, eu percebo aquilo como vibração e vou ver se a minha mente deve se relacionar com aquela vibração ou não. E muitas vezes, para nós despertarmos esse mecanismo, é preciso uma abstinência, um jejum, porque o corpo está intoxicado. A nossa mente está intoxicada, o nosso emocional está intoxicado, o nosso etérico está intoxicado e o corpo físico também. Então, pode-se buscar um processo de limpeza, de jejum, digamos assim, de pensamentos, um jejum de emoções, um jejum de sentimentos, um jejum de palavras, um jejum de alimento. Eu posso ficar o período da manhã sem alimentos sólidos, fico só com líquidos. Posso ficar um dia na semana. Eu tenho que perceber o ritmo, mas eu tenho que buscar compreender este mecanismo para que o meu instrumento se torne responsivo. De outro modo, ele está obliterado, ele está entupido e ele não vai conseguir responder imediatamente. Então, temos que ajudar nesta purificação. Temos que fazer um processo consciente de auxílio na purificação para que possamos mais rapidamente poder responder a esses processos internos. E para aqueles que estão realmente decididos a fazer isso, é bom saber que devem ter muito cuidado com a televisão e com o uso da internet, por causa da onda que é emitida ali, no plano mental, e do que é feito até o plano físico, no sentido de tornar os nossos corpos lentos, de tornar os nossos corpos incapazes de agir por si mesmos. Então, o processo diante da televisão e diante de certos ambientes da internet é intencionalmente organizado para que as pessoas entrem no estado semi-hipnótico e saiam. É uma onda cerebral que é induzida ali pelos movimentos das letras, das imagens, a frequência que aquilo acontece, vai criando um ritmo cerebral que a pessoa fica no estado semi-hipnótico. E ali ela fica receptiva para absorver toda aquela massa de sugestões que está sendo emitida por aqueles aparelhos. Então, a nossa alma vai despertando e a vibração da nossa alma vai organizando a mente e uma parte do emocional. Isso a alma faz. Por isso que o nosso modo de pensar é a primeira coisa que começa a se transformar. A influência da alma começa pela mente. A mente e uma parte do emocional. Então nós começamos a ter um anseio, uma aspiração, queremos responder uma outra vida, começamos a pensar de maneira diferente, é a alma agindo ali. Esse processo vai se expandindo e essa ampliação da alma já vai permitindo que as energias do corpo de luz possam descer mais. Então, esta influência do corpo de luz chega numa parcela do emocional e do etérico. Então, aquilo que é o nosso corpo vital começa a responder aos impulsos do corpo de luz. Isto que é o nosso corpo etérico atual, que é uma rede compacta, muitas vezes congestionada, isso vai se ampliando, o nosso corpo etérico vai se distendendo, vai saindo de dentro do corpo físico. Por esta influência positiva, por esse chamado que vem do corpo de luz, então o nosso corpo vital, etérico e uma parte do emocional, vai distendendo, vai relaxando, vai se tornando capaz de se reestruturar, de liberar aquela energia que circula dentro dos canais hoje compactos, não? Então aquilo vai se expandindo, vai se tornando radiante e vai se tornando menos compacto, menos preso ao sistema nervoso. Isso é por influência do corpo de luz, que vai descendo esta energia do nosso ser. E esta ação sobre o corpo vital, até o etérico, vai possibilitando que a energia da mônada, que é mais alta, mais potente, desça via corpo de luz, alma, mente emocional, etérico, e haja no nosso corpo físico. Então é a energia da mônada que vai atuar no nosso corpo físico e fazer uma transfiguração a uma certa altura. A estrutura física se altera, se torna radiante, mas para isso, para este corpo que é o mais denso, precisa de energia mais potente. E para que essa energia mais potente chegue aqui, precisa do canal. E o canal começou lá de cima, corpo de luz, alma, mente emocional, vital, etérico, físico. Então o nosso sistema glandular vai mudar, a nossa estrutura etérica se torna radiante, é outro ser. É a nossa mônada, é a vida divina que começa, de uma certa maneira, a se projetar aqui, a plasmar, a construir, a organizar, de outra maneira, a substância na vida material. Esse é o processo de criação que está em ato agora. É isso que nós estamos vivendo. Então, é nisto que deve estar a nossa atenção, porque é aí que nós vamos descobrir qual é a nossa tarefa? O que devemos fazer da vida? Não existe solução nas coisas materiais. O que precisa é este processo acontecer e aí nós vamos estar no lugar correto, vamos ter a palavra correta, vamos ter a ação correta e para isso temos que colaborar, temos que assumir esta purificação. E nas crises que vamos passar, porque certamente vamos passar por crises, porque a crise é um processo de amadurecimento, de arranjo vibratório, de expulsão de certas vibrações, de transmutação de outras. Então, vamos ter várias crises. As crises são bem-vindas, esses ajustes, essas afinações são bem-vindas. Nós podemos usar a afirmação de que aquele movimento antigo, aquele movimento que resiste, nós sabemos que aquilo não somos nós. Então, quando vem um movimento antigo no pensamento, no emocional, no desejo, até no corpo físico, às vezes até com uma enfermidade, o indivíduo afirma: eu não sou isto, isto não me pertence. Afirma com decisão, com firmeza e com alegria. Vem aquela coisa velha, aquela reação: eu não sou isto, isto não me pertence. Pronto. E vai para aquilo que é. Coloca a atenção, o pensamento, a aspiração naquilo que é a realidade. E pode até afirmar: eu sou luz, só a luz habita em mim. Afirma, constrói o ambiente, constrói a ponte. E vai para lá.